Vai lá, procura o Mateus. Não, Mateus. Se Deus não mandar você procurar ninguém, você primeiro, a sua oração tem que ser dirigida ao céu. Pai nosso que está no céu. Tal, tal, tal. Né, certo? E lá no fim, no final da oração, ele fala uma coisa também muito tremenda. Como é que é o fim? Assim na terra como no céu, pão nosso cada dia, nos dá hoje, perdoar nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do mal. Aí ele fecha a coisa. Primeiro, é você dirigindo ao céu. Se dirigindo ao céu. Segundo, finalmente, fundamental, é que ele nos livre do mal. Então Jesus fala assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Porque ele sabia o quanto seria difícil para nós cair em tentação. O quanto seria difícil para nós sermos tentados. Cair em tentação. É, chegar numa situação em que nós fôssemos tentados. É ruim demais. Amém? Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Certo? Então, a pessoa deve estar sempre vigiando, orando, etc. Para quê? Para não cair em tentação. Porque a hora que você cai numa tentação, que você está ali na presença do mal. Você está sendo tentado pelo mal. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é uma situação boa, não. Não é um momento bom, não. A gente não é capaz de orar, a gente não é capaz de concatenar as ideias, a gente não é capaz, a gente perde a paz. Então, a gente não deve, de forma nenhuma, deve estar sempre vigiando, orando com cuidado, etc. Para quê? Para não cair em tentação. Sempre, sempre ter esse cuidado. Então, a oração que Jesus ensinou, né, que é rezada, rezar é papagaio, é da boca para fora. Você vai falando, e não sabe o que você está falando. Né? Nós devemos tomar conhecimento do significado dessa oração depois que nós nos tornamos filho de Deus. Até então a gente não sabia, a gente falava, não sabia o que estava falando. Mas hoje a gente sabe. E analisando, cada dia nós aprendemos mais o significado, o sentido dessa oração. Importantíssima. Então Jesus dá nessa oração as diretrizes fundamentais para que uma pessoa viva bem. Não nos deixe cair em tentação. Ele sabia, ele passou. Não nos deixe cair em tentação. Bem? Ele passou pela tentação, ele sabe a dificuldade que é. Deus me livre. Tá? Ele sabe, eu também sei. Eu tenho mais ou menos um gostinho dela. É muito ruim mesmo. Bem? Então não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Aí você termina. Aí amém. Amém? Mas por que nós estamos falando isso? Hã? Por quê? Valeu a pena falar isso? Já ajudou um pouco, não já? Não já? Já ajudou um pouco. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Aliás, Mateus não. Lucas, capítulo 9. Uma coisa importante, mas muito importante, é que quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, é fundamental que haja união. Esse negócio de chegar, assistir a reunião, sumir, assistir a reunião, sumir, não participa, isso não é bom, não. Não é bom, não. A igreja é, ela fica feliz, ela, por causa da presença de Deus nela. Ela fica tão alegre, tão animada, quando ela está realmente funcionando como igreja, como um corpo, como um povo. Por menor que seja, 3, 4, 5, não interessa. Por menor que seja, ela tem que viver como igreja, como um organismo vivo, como um corpo. Certo? E então ela tem que estar participando. Participando. Amém. Então, Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos. Você lê para mim, filha? Pode ler do 23 ao 27.
Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e no dia do Pai e dos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus.
Amém. Repete.
Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos.
Amém. Amém? Já terminou? Ah, não, falta um.
Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus.
Amém. Então o que que Jesus estava ali falando? O que que ele estava ali falando? Ele estava dizendo que o reino de Deus não era deste mundo. Ele falou: olha, mas dos que aqui estão, antes de morrer, eu vou mostrar para vocês o reino de Deus. Antes de morrer, eu vou mostrar o reino de Deus. E o meu reino não é deste mundo. Com certeza, toda pessoa que for trabalhar para mim, toda pessoa que for me servir, vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque muitos vão julgar aquela pessoa, dizendo que a pessoa está perdendo tempo, que ela está perdendo tempo, que ela está perdendo tempo. Ela está deixando de viver. Você está perdendo seu tempo. Então, isso que Jesus falou: eu vou mostrar para vocês o reino de Deus. Mas, infelizmente, o reino de Deus, ele é diferente. Não é desse mundo. E quando você envolver com o reino de Deus, as pessoas vão julgá-lo de uma forma em que você pode, às vezes, achar que realmente a pessoa tem razão. Você está perdendo tempo. Por quê? Porque você está trabalhando para Deus. Ué, quem trabalha para Deus não tem pagamento, não recebe nada. Quem trabalha para Deus, né, como diz o Silvano, a Deus, né? Quem dá aos pobres, a Deus. Você não vê mais nunca, né? Quem dá aos pobres, meu filho, ó, a Deus. Né? Porque não tem aquele negócio de quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, as pessoas vão julgar que você está perdendo seu tempo. Que você está deixando de fazer aquilo que você tem que fazer. Mas não é, gente. Na verdade, não é. Então, ele garante. Aquele que perder a vida, ganha a vida. Aquele que perde a vida, ganha. Por quê? Porque nós colocamos aqui, não tem... porque eu estou sem a chave ali. Bom, tem aquela primeira parte da vida. E depois tem a segunda parte, que é a vida que você ganhou. A vida que eu vivia antes, que eu achava que era vida, não era vida. A vida que eu vivo hoje, essa sim, eu tenho certeza, é vida. Mas muita gente não vai entender. Muita gente não vai entender isso. Que você está perdendo tempo. As pessoas vão julgar que você está perdendo tempo. Né? Eu estava orando esses dias, e eu perguntei, eu conversando um tanto ali na oração, né? Eu estava dizendo aqui, ó, você está vivendo. Você pensa que você está vivendo. Na realidade, você não está vivendo. Isso aqui não é a verdadeira vida. Não é a verdadeira. Olha, se não é a verdadeira, então é falsa. É mentirosa. Essa aqui é vaidade. Isso aqui é vaidade. Tudo que é vaidade é vão, é mentiroso. É ilusão. É ilusão. A pessoa pensa que está abafando, pensa que está vivendo. Não está vivendo. É ilusão, é ilusão. Ilusão, quando você olha para uma coisa e pensa que é, mas não é. Né? Por exemplo, você vê, às vezes na televisão mostra aquele lugar bonito, mas bonito, e a pessoa ali naquela casinha lá em cima do monte. É uma ilusão que aquilo ali é bom. Vai para lá para você ver, fica lá sozinho. Né? Você vê aquela casinha lá no mundo, nas neves. Né? Vai para lá, você vê. Você bateu o queixo lá até. E, né? E você pensa que lá você não tem enfermidade. Pensa, fica lá sozinho. Seus pensos você consegue. Não consegue. Eu conheço muitas pessoas que compram, pagam um preço alto por lugares bonitos. Não, mas aquela ilusão de que ali é... Tá. Depois abandona tudo. Aí às vezes nem pega, não vende mais pelo preço que comprou. Por aí está cheio disso aí. Né? Compra naquela ilusão de que está comprando o paraíso. Depois vende na satisfação que está vendendo o inferno. Graças a Deus eu fiquei livre disso. Né? Então, essa vida de ilusão, essa vida falsa, mentirosa. Então, quem perde essa vida, quem perde, quem olha para você e vê assim, ah, o Ramiro não vive, o fulano não vive, o fulano tá... Exatamente aí é que você está vivendo, aí é que você vive, bem? Precisa acreditar nisso. Então, a minha vida começou aqui, ó, quando eu morri. Eu perdi essa vida aqui. Eu morri aqui eu nasci de novo. Essa aqui é a verdadeira vida. Essa aqui é. Não é. Bem? Essa é. É. Essa é a verdadeira. Qual que é a verdadeira vida? É isso. É servir aos outros. Sabe? É fazer isso. Trabalhar para os outros. Nem de graça. De graça. Fazer. Ajudar os outros de graça. Amém? Essa é a verdadeira vida. E o que Deus garantiu? Quem fizer isso, ganha. Quem fizer isso, ganha. Mas eu passei a ganhar muito. A partir daqui, ó, eu só ganho. Entendeu? Se vocês quiserem emprestado, a partir daqui, eu só ganho. Amém? Porque Deus disse, se você perder a vida por minha causa, porque nós perdemos por causa dele. Nós perdemos é por causa dele. E quem perder por minha causa, ganha. Amém? Então, eu orava e perguntava para Deus assim, Senhor, e como é que fica? Né? E como é que fica? Agora mesmo o Ramiro estava orando aqui, o Ramiro falou assim, Senhor, se o Senhor pudesse explicar para nós, para a gente entender. O que, que você falou, Ramiro? É, o Ramiro estava orando e pedindo. Se o senhor pudesse explicar para nós, eu ainda liguei logo ali na hora, ali falei, se o pessoal prestar atenção, vai aprender. É, então, se o senhor pudesse explicar para nós, está certo, está errado, assim. Então, eu perguntava para Deus, Senhor, como é que fica? É difícil a gente, nesse mundo, tem tantas coisas. Até comentava com o Júnior hoje, Suzane, não sei. Nós temos no mundo. O que nós temos no mundo, Júnior? Nós temos carro, bicicleta, moto, o que mais? Hã? Avião, né? Da TAM, da Gol. O que mais? Ônibus. O que mais? Casa. Apartamento. Chácara. Cabana. Frio, quente. O que mais nós temos, né? Sapato. Camisa. O que mais nós temos, Paulinho? Relógio. Não, o que mais? Lanche. Isso. Carne de porco, de vaca. De, né, o que mais? Carne, na carne.
Carne de frango, carne de peixe, né?
Carne defumada, carne
defumada.
Tem linguiça.
Muita coisa.
O que mais nós temos? Filho, casamento. Então, eu perguntava para Deus, e aí, como é que fica isso? Não é? Diante de tanta coisa, tanta dificuldade, exatamente essa questão. Como é que eu posso perder ou ganhar a minha vida? Diante de tantas coisas que estão de frente de mim. Como que eu posso perder ou ganhar? Quando é que eu estou perdendo? Quando é que eu estou ganhando? Então, todas as coisas que tem no mundo, tudo que tem no mundo foi dado por Deus, foi feito por Deus. Tudo, minha é a terra e tudo que ela possui. Não tem nada no mundo que não provém de Deus. Tudo que tem no mundo. Se você pega um veste, uma roupa, e você vai analisar de onde foi que veio, se não foi da natureza, se não foi oferecido por Deus. Então, minha é a terra e tudo que ela possui. O problema é que o mal entrou no mundo. Se nós soubéssemos viver, por isso é que Jesus disse, quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Por quê? Porque a partir daqui, em vez de eu escolher, quem vai escolher? É Deus. A partir daqui, eu sou guiado por Deus. Guiado por Deus. Então não tem erro. Não tem, Deus não erra. Deus não erra. Se eu fizer um negócio, Deus não erra, não. Se eu for guiado por Deus, se nós formos guiados por Deus, não tem casamento errado, não tem compra errada, não tem venda errada, não tem nada errado. Amém? Nada. Então, por que que eu ganho a partir daqui? É que a partir daqui eu sou guiado por Deus. Certo? Então eu estou. O que eu preciso é consultar a Deus, Ramiro. Aí, Ramiro, Senhor ensina. Nós nunca vamos aprender, gente, decorado. Nós nunca vamos ter uma lista de coisas que nós podemos fazer ou nós não podemos fazer. Existem milhões, como eu falei aqui, tudo nós, eu falei um pouco aqui, mas nós temos tanta coisa, branco, preto, amarelo, cor de rosa, etc. Então, você nunca vai ter uma lista de coisas que você pode ou uma lista de coisas que você não pode. O que nós temos é Deus. O que nós temos que eles não têm é Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. E agora nós estamos no mundo com Deus. Nós continuamos tendo carro, tendo moto, tendo bicicleta. Nós continuamos calçando, vestindo. Nós continuamos fazendo tudo. Ou não? Nós vamos no hospital, nós adoecemos, nós procuramos médico. A diferença qual é? É que hoje nós temos Deus. Só que a igreja usa muito pouco Deus. Esse é que é o grande problema. A gente esquece e sai fazendo as coisas. Então eu estava lá na oração, aí Deus me fez ver isso aí. Imediatamente me veio. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Se você escolher o mal, né? Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Se você escolher a maldição, então você vai pagar pela maldição que você escolheu. Você escolheu o mal, você vai pagar pelo mal que você escolheu. Concorda? Então, Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino, reina, Senhor, reina, reina. Então é isso que eu preciso ter cuidado. O meu cuidado é, reina Jesus, quem reina é céu. Quem reina, olha, muitos aqui estão, não verão a morte enquanto eu não mostrar o reino dos céus. O céu existe, o céu existe. Ele transfigurou e mostrou para o pessoal o céu. Ele se transfigurou e apareceu também Elias e Moisés. Ó, esse, aqui ó, o céu, está vendo o céu? É isso aqui. Amém? O céu existe. O céu existe. Existe também o mundo. Que é o mundo é onde nós estamos. E nós estamos, nós somos cegos, nós somos humildes, nós somos pequenininhos, nós estamos aqui nesse mundo, a gente não enxerga, não entende, a gente não sabe das coisas. Por isso nós precisamos do Pai, do guia, nós precisamos de alguém que vai nos orientar. Será que convém comprar esse lote lá? Será? que convém fazer isso, convém fazer aquilo. Tudo deve ser feito sob oração, sob orientação de Deus, sob direção de Deus. Você vai orar e vai fazer as coisas tudo com oração. Tudo com oração. Se você, às vezes, errou, é porque você acertou. Amém? Se você orou, pediu a Deus, tem fé, acreditou que... e errou, mas quem falou para dizer que você errou? Amém? Se você orou, pediu a Deus, Pai, etc. Tal. Onde é que ele foi parar? Lá na cruz. Ele estava errado ou estava certo? Ele errou ou acertou? Ele acertou. Amém, gente? Então, até os loucos no caminho acertam. Nós precisamos adquirir essa certeza, essa fé, de que nós estamos buscando é o reino de Deus. Nós estamos buscando é ser dirigido por Deus, é ser governado por Deus. Eu queria uma coisa e Deus não me deu. Não é assim que é com a criança. Não é assim que você faz. Jesus falou, o reino do céu tem que ser alcançado pelas crianças. Então, é como as crianças. A criança não vem e não chora querendo uma coisa, mas você não pode dar, você não dá. Você enrola, dá um jeito, lá muda de lugar, até dá um pouquinho, tá? A criança já esqueceu daquilo que você... Mas você não, a criança não podia. Ela não podia. Ela quer pimenta. Ela quer passar pimenta no olho. Ela quer brincar com fogo. Ela quer brincar com fogo. Não pode, minha filha, não pode. Aí ela chora, ela esperneia. Aí você tem que arrancar, às vezes, Deus tem que, às vezes, nos tirar e nos deixar, às vezes, chorando. Se é que você orou e pediu. Se você orar e pedir, Senhor, o Senhor tenha liberdade, guia, dirija-me, ensina. O Senhor tenha total liberdade, Jesus. Faz conforme a tua vontade. Buscar o reino dos céus é isso. É alcançar uma situação em que realmente é dirigida por Deus. Então, qual é o erro? Qual é a falha? É não consultar Deus, não orar, não acreditar que aquilo foi feito por Deus, amém? Que aquilo foi dado por Deus, ou que aquilo é de Deus, ou que não é de Deus, tá certo? Tem que existir um treinamento, tem que existir. Jesus disse para os discípulos: vocês não entendem a minha linguagem, falou lá para os inimigos. Vocês não podem entender. Sabe por que vocês não... É porque vocês não entendem a minha linguagem. Então, anda comigo, fica comigo. Fica comigo. Então, ele disse aqui assim, ó. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Já começa a dificuldade. Já começa. Isso não é de Deus. Né? Isso não é de Deus. Negue-se a si mesmo. Eu quero restaurar todos os meus sonhos. A qualquer custo. Se eu quisesse restaurar os meus sonhos do jeito que Deus quisesse, é uma coisa. Agora, se eu for restaurar os meus sonhos, estou aproveitando ali a música, que é tudo, gente, é uma questão de engano, tudo é uma questão de falta de entendimento. Tudo é uma questão de falta de entendimento. Agora todos os meus sonhos serão, né? Deus não vai deixar nenhum sonho. Agora eu quero do sonho do jeito que eu quero. Ledo engano, amém? Os meus sonhos não foram em vão. Mas vai ser do jeito que Deus quiser. Amém? Vai ser do jeito que Deus quiser. E aí você vai entender lá na frente, você vai entender, foi a melhor coisa que Deus já fez na vida dele. Foi isso para mim. Bem, foi a melhor coisa que Deus fez, foi isso. E foi a hora que eu mais chorei, foi a hora que eu mais fiquei triste, foi a hora que eu mais pensei que o mundo tinha acabado para mim. Concorda, gente? A gente precisa aprender, nós precisamos aprender. E é daqui para cá. É daqui para cá que a gente é guiado, dirigido, ensinado por Deus. Então é isso que vai saber. Não tem. Então eu estava perguntando e Deus mostrou assim claramente para mim. Certo? Tem pessoas que comprar uma bicicleta está errado. Tem outros que não. Tem pessoas comprar um avião está errado, tem outros que não está. Então não existe assim, ó, comprar avião está errado. Comprar avião é pecado. Amém? Comprar carro tem que ser só velho, lascado e fundido. Amém? Comprar moto tem que ser. E assim vai indo. Não é, não tem nada. Na verdade, não tem nada, nada, nada que a gente não possa, que a gente não é permitido a nós. Paulo disse, tudo posso, tudo posso. Então, quando fala tudo, inclui, não tem nada que está fora, não. Tudo eu posso. Só que nem tudo. Ficou bem. O João estava falando de uma irmã abençoada, que tem 4 buracos na orelha. E, então, ter 4 buracos na orelha é pecado? Hein? É pecado ter 4 buracos na orelha, nas duas? Hein? Então, se tudo eu posso, tudo eu posso. Eu posso fazer buraco aqui, fazer um, né, uma peneira, se eu quiser. Agora, nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu vou fazer o buraco depois, na hora que eu começar a fazer. Talvez eu encher os buracos. Que vai ser, vai ficar feio, né, não? Vai ficar feio. De repente você vai ver que a orelha não foi feita para isso. A orelha tem outra finalidade. Dói para danar furar um trem aqui. Para que 4 buracos se um já está demais? Né? Aí você fura 4 buracos, depois você vai encher os buracos de quê? Então tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Chega diante de Deus, ora e pergunta, faz tudo, nada sem oração. Nada sem oração, nada deve ser feito sem oração. Bem, vamos aqui em Mateus. Mateus. Opa. Ai. Mateus capítulo... Mateus quanto? Mateus 10. Lê, por favor, filho.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Amém. Volta um pouquinho. Quem não toma a sua cruz, versículo 38.
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, como eu disse, é um engano. Quem às vezes pensa, não, eu estou perdendo a minha vida. Se eu for fazer do jeito que Deus quer, eu vou perder a minha vida. Não vai perder. Eu garanto para você, se você não vai perder, se você seguir realmente, passo a passo, aquilo que Jesus ensinou. Amém? Procurar fazer do jeito que Jesus ensinou. Não pode duvidar. Não pode nem duvidar agora. Você tem certeza. Lá Romanos fala assim: e diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu preciso crer que Deus é por mim. Eu preciso crer que eu sirvo a Deus. Eu preciso crer que as coisas que eu faço é para Deus. Eu estou trabalhando para Deus. Eu estou servindo a Deus. Amém? E pronto. Porque sem essa fé, eu vou pensar sempre que eu estou fazendo a coisa. Será que é para Deus? Não é para Deus? Eu tenho que ir fazendo, nem que está certo, que esteja errado. Eu tenho que ir arrumando. Está certo, está errado, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é assim, não? Eu não posso ficar esperando pegar os talentos e esconder. Não vou fazer nada, porque ele é severo demais. O patrão é muito severo. E eu, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse talento e vou esconder. Talento, gente, era valor. Então ele me deu 100. Eu vou pegar o 100 e vou esconder o 100. O dia que ele voltar, eu devolvo o 100. Está vendo? Ele vai ficar muito aborrecido comigo. Ele me deu o 100 para mim negociar. Para mim, então nós estamos aqui negociando. Perde uma coisa, ganha noutra. Perde uma coisa, ganha noutra. Mas tem que estar fazendo. Amém? É isso. Nós não podemos ficar esperando o quê? O anjo descer do céu com a carruagem e falar: você entra, que aqui é o reino do céu. Amém? Não, gente, não vai ter isso, não. O que vai ter é o seguinte: está certo? Faz. Está errado? Não faz. Está certo? Faz. Então Deus falou: eu ponho diante de você o bem e o mal. Você comprou? Está errado. Vende. Amém? Você vendeu, está errado? Compra. Pronto. Não, Paulo. Casou. Está errado? Vai aí, pronto. Aí, pronto, dá um tiro na cabeça. Não, casou. Está errado? Não devia ter casado? Agora. Pronto, já que você casou, procura viver bem. Já que já casou, procura acertar, procura fazer. Não, já que nós, né, já casamos mesmo, graças a Deus. Então, vamos dar graças a Deus, nós casamos. Vamos procurar fazer tudo direitinho. Vamos mostrar para todo mundo que nós estamos felizes, mesmo que nós não estejamos felizes. Né? Vamos mostrar para todo mundo que nós estamos alimentando bem, que nós estamos satisfeitos, que está uma benção, que a gente não briga de jeito nenhum. E pronto. Concorda? Ué, mas é verdade, ué. Ou não é? Aí você, meu Deus do céu. Aí arranca o cabelo da cabeça porque fez, vai lá, ora, arrepende. Fiz, Senhor, o que não devia. Olha, fiz do que era mal aos teus olhos. Senhor, mas tem misericórdia, me perdoa. Eu não vou fazer mais, vou casar só essa vez. pronto. Concorda? Mas o que não pode, o que eu acho que não pode, é deixar de colocar as coisas diante de Deus. O que não pode é eliminar Deus. Aí você volta a viver pela lei, querer fazer as coisas pela força. Amém? A gente tem que ter fé. Fé, senão a gente não faz nada. Amém? Está errado? Não faz mais. Está errado? Então não faz mais. Hein? Mas quem falou para você que está errado? Eu orei e Deus, sabe, eu senti, não pode se sentir, botou no meu coração, o que mais? Eu acho, né, que foi bom. Faz. Por isso que vocês viram aqui, se vocês observaram que tudo que alguém quer fazer aqui, eu não importo. Né? Faz, né? Certo? Né, Nuno? O Nuno, um dia chegou, o Nuno chegou para mim assim, irmão, eu estou pensando em dar em levar uma moto para o irmão que está não sei o que e tal. Eu só estava pensando. E hoje o irmão lá em Goiás já está com a moto, não está? Já não está com a moto? Está, ué. O Nuno foi lá em Goiás e tal e viu um irmão lá, que mora numa chácara lá, que ele tinha uma dificuldade danada, ele precisava de uma moto para trazer os filhos, porque não tinha outro jeito, para trazer os meninos na escola em Goiás, é isso? Lá perto de Goiás, não sei. E para trazer na carroça não dava, um negócio mais ou menos assim. Precisava de uma moto. E o Nuno, não sei se foi só o Nuno, eu sei que eles apareceu uma ideia lá de comprar uma moto. Ir lá e levar para o irmão lá. Eu imaginei, falei, você vai ter dificuldade, como ele teve. Mas pegou daqui, pegou dali e tal, não sei o que, etc. Um ajudou, outro ajudou, disse, o irmão lá não está com a moto? Satisfeito? Ou jogando praga em nós? Moto ruim, bem ruim que vocês deram. É. Foi moto ruim ou não? Moto velha, esculhambada, caindo no pedaço. Porque aqui assim, quando a gente dá para os outros é coisa ruim.
Não, moto nova. Tá.
Pronto. Certo? Só que a gente não fica aqui tocando trombone, falando que nós fizemos isso, que nós fizemos aquilo e tal. A gente faz constantemente as coisas. Constantemente a gente faz. Amém?
Amém.
Agora, se tiver errado, nós não vamos dar a moto para mais ninguém. Certo? E agora também não adianta todo mundo querer moto. Amém? Se todo mundo quiser, nós vamos perguntar para Deus. Deus falou, Deus vai ter, ó. Agora não, era só essa, por enquanto. Amém? Olha, eu fico feliz, eu fico feliz. É uma luta, gente, é uma luta ser guiado por Deus. É uma luta, não é fácil ser dirigido por Deus. Não, não é fácil ser dirigido por Deus. Mas a nossa luta é para que nós alcancemos esse... Essa vida. Ser guiado por Deus. Amém, gente? Amém. Todas as coisas, vamos colocar diante de Deus, né? E vamos fazer. Tá certo? Fazer. Servir a Deus. Nós trabalhamos para Deus. Amém? Quem está satisfeito? Amém. Dá para notar. Atos, rapidamente para a gente terminar. Atos capítulo 3. Lembra-me, por favor, Atos capítulo 3, versículo... Atos, versículo 3, versículo 17.
Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância.
Volta. Agora, irmãos, eu sei que...
O fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer.
Amém. O que que fizeram de errado, hein, gente? E agora, irmãos, eu sei que fizeste isso por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. O que que eles fizeram de errado, Luciana? Hã? Como? Eles entregaram Jesus. Jesus estava sendo, atenção, Jesus estava ali sendo diante de Pilatos. E Pilatos, doido para soltar Jesus. E aí, quando ele passou o problema para o povo disse: crucifica e solta Barrabás. Então, o que que o povo fez de errado? O que que o povo fez de errado, Humberto? Entregou Jesus. Certo? O que que o povo fez de errado, Dora? Dora, se você tivesse entregado Jesus, você nunca ia perdoar você. Concorda, Dora? Porque por muito menos a gente entra em estado de choque. Por muito menos a gente entra, né? Não? Amém? O que que eles fizeram de errado? Tem coisa pior. Se você tivesse participado disso, você ia pensar que você não tinha salvação. Certo? Amém. Mas aí o que que eles disseram para ele? Vocês fizeram isso? Vocês fizeram isso por ignorância. E nós fazemos as coisas erradas também. Nós temos consciência de que estão querendo fazer certo. É isso que é importante. Eu vou, oro, e eu estou querendo fazer certo. Mas, ignorância, o que é ignorância? Falta de entendimento. Eu não estou sabendo como fazer. Então, eu faço e deu errado. O que que eu vou fazer? Vou orar? Vou perguntar para Deus: Senhor, eu fiz o que não devia. E eu estou disposto a não fazer mais. Olha, se eles foram perdoados porque entregaram Jesus, imagina se nós também não podemos ser perdoados por fazer coisas que não devem. E fazemos por ignorância. Por ignorância. Ficamos às vezes chateados, choramos às vezes, lamentamos a ignorância da gente, a falta de entendimento. Lamentamos a ignorância da gente. Ponto, gente. Mas é assim que Jesus vai me salvar. Versículo 20. 19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados.
Então, o que que Deus quer fazer? Ele quer apagar todos os pecados do Paulinho. Ele quer apagar todos os pecados do Adriano. Não pensa que não tem, não. Tem. Porque todos nós temos problema. Nós somos ignorantes em relação... Nós somos ignorantes em relação ao céu. Vocês concordam? Nós somos ignorantes em relação ao céu. Eu no céu a gente não sabe praticamente nada. Vocês concordam? Mas ele quer tirar exatamente os meus pecados. Ele quer tirar os meus defeitos. Ele quer me preparar para o céu. Deus quer preparar você para o céu. Se você tiver cuidado, se você perguntar para ele, se você tiver ali disposição de converter, de mudar realmente, ele vai tirar os seus pecados. Amém? E pecados, às vezes, que você não imagina que pode ser perdoado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo. Então, eu estou caminhando aqui após o Cristo. Eu encontrei com Deus aqui uma vida nova. Então, aqui Ele está tirando os meus pecados, está me aperfeiçoando, me corrigindo, me regenerando. Toda a igreja que... A não ser que ela desvie, tomou outro rumo. A não ser que ela não entendeu, volta para trás. A não ser que ela, sabe, seja rebelde, desobediente e não aceite o que Deus está fazendo na vida dela. Amém? Ele vai arrumar os seus sonhos. Ele vai arrumar os seus anseios. Ele vai te dar. Vai te dar uma vida que você vai ficar feliz com ela. Ele vai te dar uma vida que você vai depois dar graças a Deus. Você vai ficar feliz. Amém, gente? Pelo menos é assim que eu entendo. É assim que eu entendo. Então ele diz assim, versículo 20. Rapidinho, porque nós estamos para se encerrar. Um minuto só agora. Dois, três, vai lá.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio.
Então, vai chegar um momento em que todas as coisas estarão restauradas. Todas as coisas estarão restauradas. Todas as coisas estarão debaixo do total domínio de Deus. Não só nós, mas toda a terra vai chegar um momento em que entra no total domínio de Deus. Amém? Por enquanto... Por enquanto é eu, é você. Por enquanto somos nós, que Deus está restaurando. Por enquanto somos nós. Amém, Augusto? Por enquanto sou eu. Né, Vladimir? É nós que Ele está restaurando. Veja, restaurar significa consertar, arrumar, tirar uma telha quebrada, ajeitar, etc. Ele está nos restaurando, nos corrigindo, nos ensinando. Então, é Ele que faz a obra. Então, chega diante dEle, confessa, explica, mostra e pede a Deus, como o Ramiro estava dizendo aqui. Como é que Deus pode mostrar, ensinar as coisas se a gente não está? Não, eu tenho certeza que se eu preciso de uma palavra de Deus, Deus está querendo isso. O céu, o reino de Deus, significa que eu já sei entrar em contato com o céu. Eu já achei, eu já encontrei o céu. Jesus foi lá, ele se transfigurou e deu a visão de Moisés e Elias. Nós não podemos fazer isso ainda, Jesus era capaz. Amém? E eu, só porque o tempo aqui acabou, né? Mas lá quando Pedro chegou e falou pro coxo, Pedro chegou e falou para o coxo assim. O coxo chegou e pediu ele uma esmola. E ele falou, olha, olha para mim. O coxo ficou olhando, esperando ele dizer quanto, né? Olha para mim. E ele ficou olhando para ele. E falou para ele, levanta, levanta. Aí pegou ele pela mão e levou. Eu não tenho, não tenho nada, mas o que eu tenho é te dou. Levanta e anda. Pronto. Você não estava com a dor na perna? Pronto, agora não está mais. Né? Mas, então nós vamos chegar a ser restaurado. Nós vamos chegar realmente a acreditar que nós também, Deus me restaurou para mim fazer as coisas. Deus me restaurou para mim ser filho de Deus. Amém? Então, Nunes, você pode fazer muitas dessas ações, ou não? Isso. Custou alguma coisa para você? Arrancou algum pedaço de você? Arrancou? Pois é. Antes tivesse, né? Não arrancou, né? Do mesmo jeito. Ele ficou até melhor. Tenho certeza que ele deve cresceu. Ele cresceu espiritualmente com isso. Você pode fazer muitas dessas ações. Aí, gente, não tirou de ninguém, não deixou ninguém. E alegrou tanto. E olha, e trouxe tanta alegria, tanta felicidade para aquela pessoa lá, para casa, para a família. Eles devem estar rindo para as paredes. Devem estar rindo para as paredes. Amém? Tudo que fizermos, vamos fazer para Deus. E fazer com gosto, fazer bem feito. Amém? Que eu estava falando, casou. Então casa, vai ser o melhor casamento do mundo. Sabe? Ficou noivo, vai ser o melhor noivado do mundo. Bem respeitoso, bem abençoado, bem gracioso. Sabe? Fazia todas as coisas assim, consultando a Deus, perguntando a Deus. E se errar? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Fala, Virgínia. Estou preocupado com você aqui.
É assim mesmo. É muito bom. Tudo que o senhor falou veio só ajudar, somar. Só ajudar. Muito bom.
Gente, como é que eu vou acertar? Ou como que eu vou errar se eu não faço? Eu não estou fazendo nada. Como é que eu vou poder mostrar se eu estou certo ou errado se eu não estou fazendo nada? Fala, Júnior. Valdete.
Amém.
Amém. Aleluia. Amém, Deus. Pronto. No dia da pelada aí, quem está acendendo a luz? Chega 6:30, certinho.
Eu mesmo.
Então pronto. Se você não vier, de repente ninguém vem, Deus. Aí volta a ser 7, volta a ser 8, volta a ser 9. De novo. Amém. É você, quem mais está vindo? Assim?
Eu assisto.
6:30, certinho, né? Deus abençoe.
Eu desgostei, foi da verdadeira vida e da falsa vida. Estou pensando, Senhor, que dia que eu vou atravessar essa ponte e ser guiada por Deus? É tudo que eu quero, tudo que eu espero de Deus é ser guiada por Ele. É poder falar assim, mesmo errando, mas saber que eu estou errando, sendo guiada por Deus. É isso, isso é a glória, né? É isso viver no céu, é ser guiada por Deus todo instante. Você não vai errar na escolha do marido, do emprego, da casa. Aí você não vai poder falar assim, eu casei errado. Como? Eu sou guiada por Deus. Ah, eu fiz isso aqui, deu errado. Não, não deu errado, porque eu sou guiada por Deus. Então, tomar posse disso. Que realmente atravessar essa ponte e ser guiado. E deixar Deus tomar conta de tudo.
O fruto vai mostrar. O resultado vai. Se for de Deus, vai mostrar. Não é assim? Vai mostrar. Nossa. E olha, não tem como. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Por isso. Amém?
Faz medo do pecado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Por quê? Você é guiado por Deus. Então, pecado, a partir de hoje, você não tem domínio sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa guiada por Deus. E tudo que eu fizer, Deus vai estar comigo, porque eu sou guiada por Ele. Tudo que sair da minha boca, tudo que Deus colocar, eu vou ser guiada por Deus. E eu espero esse dia muito, muito logo, que aconteça rápido. É igual leu aqui, né? Que o refrigério de Deus então virá, todos os seus pecados perdoados, e Deus virá sobre a sua vida e vai morar em você. E você conseguiu a vida, a verdadeira vida é essa.
Estava escrito que o povo ia entregar a Jesus. Entregou. Agora, aquele povo entregou mais? Não entregou mais. Arrependeu, nunca mais eles vão entregar a Jesus.
Nunca mais eles iriam, se eles continuassem vivos, nunca mais eles iriam negar a Cristo. Não, pode cortar a cabeça que esse Deus eu não nego.
Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Júnior, você quer falar alguma coisa? Amém, então, amém, ó, vamos fazer uma oração, todo mundo, enquanto os instrumentos tocam, vamos fazer uma oração. Senhor, eu queria que você acompanhasse, ó, não levanta não, tá, fica quietinho, não conversa, vamos fazer uma oração. Senhor, Pai nosso que está nos céus, meu Deus, invocar o Senhor, pedir ajuda, pedir orientação, direção, mesmo estando errados, mesmo estando imaginando, porque quem nós não poderíamos julgar a nós mesmos? Se nós julgamos, nós estamos nos colocando no lugar do Senhor. Quem julga é o Senhor. Que o Senhor possa então, Pai, perdoar nossa ignorância. Que o Senhor possa, Senhor, perdoar a nossa falta de entendimento. Se nós temos deixado pecado, faltado de alguma forma, seja por omissão, seja por excesso. Às vezes nós pecamos por excesso. Às vezes nós pecamos por não fazer. Ou pecamos por fazer. De alguma forma, Senhor, o importante é que o Senhor esteja restaurando, que tu esteja, Deus, nos ensinando. Nós vamos aprender a rejeitar o mal. O Senhor alimentou de manteiga e mel. Até que o Senhor aprendeu a rejeitar o mal e escolher o bem. E nós? Seríamos diferentes? Será que nós, ao aceitarmos o Senhor como nosso guia, nosso Salvador, já sabíamos o que fazer? Será que quando nós o achamos, Jesus, já sabíamos tudo o que era certo? Com certeza não. Com certeza não. Mas foi invocando, foi buscando, foi seguindo bem perto.
Senhor. Que nós aprendemos a separar o bem do mal. Que nós aprendemos a rejeitar aquilo que não convém e fazer aquilo que é bom, aquilo que te agrada. Fazer. Assim o seu inimigo nos acusa, nos condena. Mas o importante é que, diante do Senhor, nós estejamos com a nossa consciência tranquila. Diante do Senhor, nós estejamos, Pai, certos de que o nosso esforço, o nosso desejo, a nossa vontade, não tem sido em vão. Obrigado, Jesus. É que as nossas atos, nossas ações, que cada um tem feito, eu tenho certeza que cada um tem procurado ser agradável ao Senhor. Cada um tem procurado, com os seus atos, com as suas atitudes, ser agradável a Ti. Eu dou graças ao Senhor. Peço, meu Pai, que me dê força, entusiasmo, confiança, para que eu possa, junto com os meus irmãos, nunca sozinho, mas junto com os meus irmãos, estar com uma igreja, com um povo que não se preocupa em estar ou não agradando aos homens, mas preocupa em ser agradável ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se eu possa julgar os nossos atos, julgar as nossas atitudes. Amém.
Não quero mais viver de engano, não, de ilusões e de tantos planos. Se a cruz eu abandono, provo que
tu tens.